Tá bom aí? Então, vamos começar a palestra de hoje, a nossa sexta palestra sobre espiritualidade. E o tema que nós vamos abordar hoje é basicamente energia. Né? É, energia, vibração energética, linhas de energia e campos eletromagnéticos. Na realidade, essa é uma primeira palestra, né? Porque esse material a gente não consegue passar as informações todas num único dia. Inclusive aqui tem um apanhado que é muito mais técnico, propriamente dito, do que espiritual. É, esse material aqui, eu adoro física, mas eu não sou uma doutora em física, né? E eu peguei de vários cientistas informações, fui pegando na internet e fui ali colocando uma outra palavra, mas as ideias são deles. É, eu não tenho nenhuma intenção de roubar a ideia de ninguém, mas pelo contrário, a intenção é só passar a informação. Tem muitas coisas que eu sempre acreditei, que a espiritualidade sempre me falou, e que nós não tínhamos um embasamento técnico, né? Um embasamento científico. E hoje, graças a Deus, a espiritualidade está trabalhando em cima disso, né? Então, muitas dessas informações que o senhor Oswaldo falava, que eu recebia de espíritos e assim por diante, muitas dessas informações, hoje os cientistas estão conseguindo provar. Então, isso é fantástico. Né? Isso é uma coisa que nós... Que nós, um dia desses, os mais céticos vão ter que se curvar e dizer que realmente existe reencarnação, por exemplo. Né? Mas vamos só fechar os olhos um pouquinho, vamos nos ligar a Deus e vamos fazer uma oração. Vamos respirar no fundo. Oração divinista. Dá-me sagrada causa originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a tua lei para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos faccionismos, que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade, e assim agindo, retornem à doutrina que enviastes a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar novamente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. O reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios, o reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre de desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda o Evangelho Eterno, vídeo Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Vamos também nos ligar a todos os nossos irmãos cristificados, que tanto nos ajudam para a nossa evolução em tantas encarnações messiânicas que eles têm. E vamos também nos ligar a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. Mensageira divina, corrente médica, professores, índios, indústrios, caboclos, em nossos dias, em queridos amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Esperando que a palestra de hoje realmente possa produzir bem e que ela realmente passe aquilo que tinha de passar das informações corretas, que a gente receba todas as instruções necessárias. E agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho, o trabalho de hoje está iniciado. Vamos dar uma rodada só de mediunidade para ver como está o intercâmbio. Joãozinho! Sônia!
Com a graça de Deus, senti muito peso nos ombros, uma forte energia na cabeça. Ainda não, ainda estou com muito peso. É isso que eu estou.
Com a graça de Deus, eu vejo aí algumas Marias que estão ajudando a fazer a viagem nas portas. Há muitos espíritos aqui participando da palestra de hoje. E no momento que você começou a fazer a primeira oração, eu vi vários pilares brancos sendo erguidos, muitos, e no meio desses pilares surgiu aí uma floresta e muitos se reuniram para sentar à beira na sombra desses pilares brancos. E quanto mais se juntavam para participar, mais pilares surgiam, mais no nosso planeta. Por exemplo, muito forte de Jesus aqui no ambiente. Havíamos sido acendido algumas velas em alguns locais que foram apagadas e substituídas por folhas brancas. E eu vejo também assim uma emanação de uma energia que está correndo todo o ambiente, formou como se fosse um círculo em volta de cada um de nós e envolveu a todos no mesmo círculo. Graças a Deus.
A graça de Deus, no início, eu com a entidade fazendo um realinhamento de chakras, de energia, de energia energética, preparando progressões. E com uma ligação bem forte, com bastante peso elevado.
Graças a Deus, por sentir muita riqueza, muita luz verde e muita paz e serenidade. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, a companheira de Deus no Oriente, a preparação dos hindus, colocando em nossas cabeças alguns equipamentos para ampliar os nossos pensamentos, ampliar o nosso entendimento. E do lado da Mara, eu vi o duplo de dois cientistas que estão encarnados, estão com os duplos aqui, e dois cientistas desencarnados que estão aqui presentes para participar do grupo de hoje, com a graça de Deus.
Graças a Deus,
com a graça de Deus, flores azuis, que eu não conheço esse filme, graças a Deus.
Com a graça de Deus, a gente preparado, uma certa leveza no ambiente e bastante energia, com a graça de Deus.
Graças a Deus, um ambiente bastante moderado.
Muito forte, graças a Deus.
sinto aquele todo sentido, uma proposta, um problema, um problema de busca. Beleza? Por aí alguém? Todos estão com a coxinha? Tá. Mais alguém na minha tela? Se você de lá, mandaram colocar aqui no meio. Então eu coloquei. Se quiser, está mesmo, está pegado. Meu filho. Bom, então vamos começar o trabalho de hoje. Aí, eu vou uma fotozinha do sol, que eu achei na internet, achei muito linda, né? E, na realidade, quando a gente fala de energia, a primeira coisa que a gente imagina é o sol, não é? A luz é tão maravilhosa do sol que nos ilumina todo o nosso, bom, todo o nosso sistema solar, o próprio nome diz, já vivemos em função dele. É a nossa estrela maior, que em relação às outras estrelas do universo, não é nada, mas para nós é tudo. E o nosso planeta, se nós não estaríamos aqui encarnados, não teria condições de encarnação na vida como a gente conhece na matéria, se não existisse ele. Né? E com a energia que o Sol produz e tudo mais, nós conseguimos transformar um monte de energias materiais. A energia dos ventos, a energia dos rios, a energia elétrica, a energia eólica, todas essas energias que a gente conhece, elas estão relacionadas com o quê? Com o Sol, com a rotação, por quê? Porque vai funcionando, vai girando, o planeta vai girando, vai aumentando a temperatura em cima, diminuir embaixo ou vice-versa, gera os furacões, gera os ventos, gera as marés, né? E assim vai. Então, para nós encarnados é essencial. E desencarnados? Também é muito importante. Muitos até confundem, na antiguidade, as pessoas confundiam o sol com o quê? Confundiam, não. É o maior. Né? Porque se você fica olhando, você fica tão cego de tanta energia que vem. Mas, essa energia, ela tem a parte que nós conhecemos material, mas tem a parte espiritual também, né? O nosso... Então, o nosso sol, ele também tem toda uma parte espiritual, ele faz um trabalho importante nisso, né? O Senhor do sistema solar todo, né? O Cristo, espiritual em terra está ali. E um brilho de um Cristo não é nada, o brilho de um sol não é nada em relação ao brilho de qualquer Cristo. É importantíssimo a gente ter isso em mente, né? Que essa parte mais essa energia espiritual é muito forte, é muito potente. Então, quando um espírito cristificado, já um espírito elevado, ele chega num ambiente para fazer, para conversar com a gente, ou para passar alguma instrução, um ensinamento, vocês vão pensar, eu tive de me adensar muito. É a expressão que esses espíritos usam. O que que vem a ser isso? Eles se diminuem. Porque se ele aparecesse do jeito que ele é, o brilho que ele é, o ambiente fica certo. Não tem jeito. Certo até na carne, dada a energia que é isso. Tá? Não tem jeito. Nós não temos ainda a capacidade de enxergar, não na forma material e não com os nossos instrumentos que nós temos na Terra. Então, nós temos que começar a entender que nós não somos nada em relação a todo esse universo, tanto material quanto espiritual. Mas nós somos tudo em relação à individualidade de cada um. porque nós temos Deus dentro de nós, que é uma energia maravilhosa, é um sentimento lindo. E se não existisse energia, né, nós estaríamos aqui. Hoje eu mexo aqui, eu olho, eu tenho matéria. Mas na realidade, os cientistas já descobriram que nós não somos matéria corpórea nenhuma. Nós somos partículas, moléculas que ficam se movimentando. E esse movimento dá a ideia de solidez. Mas nós não somos sólidos. Porque o centro do átomo é energia. Se é energia, não é físico. É verdade? Então, é importantíssimo nós pegarmos
espiritual ainda, né? Então, o corpo da física já gera uma coisa errada.
eu fico nervosa, já vai, já vou para um caminho, aí eu pego e faço uma ação mais negativa, porque eu vou para uma ação, além do pensamento, uma ação. Eu já estou jogando outra energia negativa. Como é que eu vou conseguir colocar isso, amplificar isso por 6 milhões de pessoas? Como é que vai ficar esse planeta? Que depende da energia de todo mundo. Nós somos o que pensamos. Os filósofos, desde a antiguidade, falam isso. Mas nada mais sério hoje é essa palavra. Porque se nós pensamos bonito, nós vamos começar a irradiar coisas bonitas. Se nós pensamos feio, nós começamos a irradiar coisas feias. Hoje, a gente vê assim doenças das mais escabrosas possíveis. Muitas são caras, isso é verdade. Mas elas poderiam ser evitadas e elas poderiam ser melhoradas se nós mudássemos a nossa cabeça. Se nós começássemos a pensar de uma maneira mais positiva. Eu, por negatividade, gerei um câncer. Não estou falando nem de karma, estou falando por negatividade, que eu posso gerar por um karma de vidas passadas e por atitudes dessa encarnação e por negatividade. Estou falando por negatividade, eu penso tão feio, eu penso tão ruim, que tudo vai dar errado, sei o que lá. Eu joguei, eu alimentei a minha fonte de energia com coisas ruins. O meu corpo, o meu DNA, tudo vai transformar isso numa bola, num tumor, numa coisa feia. E aí, o que, que eu faço para mudar isso? Aí eu vou fazer aqueles tratamentos que são horríveis, mas que curam. Mas eu vou pensando negativamente. Vai dar resultado? Não vai. Aí fala, não se alimente disso nem daquilo que isso faz ruim. E eu vou lá e como todas as gorduras possíveis, como tudo aquilo para alimentar mais o bicho. Vai dar resultado. Então nós temos que começar a pensar um pouco no grande e nos respeitar. Então, quando a gente vê que a gente está com um problema, a gente não tem de interiorizar esse problema. Jogar essa energia negativa para dentro. A gente tem que racionalizar o problema. Começar a pensar positivamente. Eu vou mudar essa situação. Qual é o melhor caminho? E começar a fazer exercícios de respiração, ligação com os bons espíritos da espiritualidade, fazer essa mudança toda para chegar no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Resolver o problema. Mas resolver corretamente. Não é assim, eu quero isso, só que tem um banco de gente na minha frente, eu vou resolver o problema, mas eu estou se chegando. Não é isso. Eu tenho que respeitar a pessoa que está na minha frente. Porque se essa pessoa é parte do problema, eu tenho que interagir com ela. Né? A interação é importantíssima. Então, só um preâmbulo que a parte de energia é muito ampla. Na parte escrita, aqui, eu coloquei bem a parte dos cientistas, do que eles colocam, do que eles falam, aonde eles conseguiram chegar. E a parte médica, propriamente dita, a parte espiritual, eu deixei para o que eu falasse. Porque essa eu entendo mais. Essa parte científica é mais séria, né? Eu sou apaixonada por esse, no sentido assim, da cabeça dele, no, nunca sei o nome dele, é Michio Kaku. É um físico, até que ele aparece muito na televisão ultimamente, mas ele sujou em Harvard. E ele já chegou por conhecimento que existe reencarnação. Por ciência. Ele é fantástico. Japonesinho, baixinho, mas que tem uma cabeça privilegiada. companheiro lá daquele inglês, o Stephen King, que eu também já li vários livros dele, eu acho uma cabeça privilegiada, mas ele é totalmente ateu. Ele não acredita em nada e não aceita nada. Está numa cadeira de rodas, todo assim, e fala pelo pensamento. Fala pelo pensamento que a máquina sintetiza o pensamento dele. Já chegou nesse nível. Então, na realidade, ele já vai para o outro lado, mas a parte do início da ciência, do universo, de toda a energia desprendida, do Big Bang e tudo mais, é fantástico o que ele escreve. O Michio, ele colocou, né, que ele foi um da teoria das cordas, que ele explicou os universos, que ele chamou de multi-universo, que na realidade a gente já sabia disso há muito tempo, a espiritualidade sempre mostrou e a gente não conseguia entender, né? Mas a gente está encarnado aqui, eu posso estar encarnado num outro universo, posso estar encarnado num outro, dependendo da... porque nós como um todo, o espírito inteiro, nós participamos de tudo. Nós fazemos parte do todo, somos filhos de Deus e fazemos parte do todo. Então, se a gente tem vários universos, nós temos duplinhos nossos encarnados, né? Seu Antônio em 10 estágios diferentes. Seu Antônio bonzinho, seu Antônio irado, seu Antônio amigo, seu Antônio... né? E tem. Mas aí o que que acontece? Eu posso desencarnar precocemente por atitudes erradas minhas num, permanecer encarnado no outro, fazer besteira no outro, ser um líder no outro e ser assim um grande pacifista no outro. Né? E tudo isso faz parte do eu, do meu aprendizado como espírito. Né? Isso desprende energia, desprende muita energia. E o Michio explicou que a partir disso, como um pode encarnar o outro, pode desencarnar o outro, pode não sei o que lá, o que significa isso? Que cada parte nossa está fazendo parte de um universo. Então, nada mais lógico do que a reencarnação. E ele conseguiu, por lógica, provar isso. Alguns cientistas têm mesmo, é verdade. Mas como ele é muito inteligente, professor de Harvard, de Nietzsche, não sei o que lá das coisas, o pessoal cai um pouco a pouco. Né? Mas, claro, sem chegar nesse ponto, antes de encarnar, ele teve muitas aulas lá do outro lado. A espiritualidade tem lá todos os laboratórios para trazer para a Terra a informação para entender os trabalhos. E de lá, então, então, isso é muito importante. Teve um outro que eu achei muito interessante, lá, que é o que eu também anotei aqui, é o Greg Braz, que na realidade ele não é físico, ele mexe com fera, né? Agrônomo, né? Ele é agrônomo, uma série de coisas, estuda as rochas, não sei o que, ele vê, energia. E ele também, por estudos e ciências, já definiu que Deus é amor. Então ele colocou, e até esses dias falaram, teve alguns e-mails com ele aparecendo, aí eu achei muito interessante, nada por mera casa, eu escrevi sobre o cara e recebeu um e-mail falando desses powerpoints da vida aí mostrando. E ele também definiu muitas coisas importantes. Então, nós não podemos deixar de entender que Deus é ciência pura. E que ainda nós não temos capacidade de entender. E eu acho muito prepotente esses cientistas todos fecharem determinadas discussões, não aceitarem coisas, se isso está escrito, se isso ainda não terminou, o livro da vida ainda não está completo. E ainda nós não desenvolvemos tudo aquilo que nós deveríamos desenvolver. E um outro que eu não escrevi aqui, que eu esqueci de escrever, é aquele outro japonês, o muito fotógrafo, que faz as fotos dos cristais. Uhum. Ele trabalha com energia também, é muito legal aqui. Não sei se vocês já viram. Então ele põe na água, e ele põe uma vasilha de água,
e vai pôr uma música de bar, por exemplo, uma música calma. Aí ele congela essa água e tira a foto dos cristais. Gente, os cristais são as coisas mais maravilhosas, aqueles flocos lindos. Aí ele congelou o rio poluído, que é o que nós estamos fazendo, né? Pior coisa. Aí ele congelou uma música de rock. Sai tudo deformado, rock pesado. Aí ele congelou a bola de rio. Aí é aquela... Né? Então, ele fez e foi fazendo vários estudos. Os cientistas contestam que existe um teu embasamento sólido isso. É simplesmente a música e a foto. Mas ele fez um estudo muito em geologia. Ele fez um estudo muito importante em cima disso, mostrando esses cristais e essas coisas colindo. E mostra que nós somos. Então, aí ele fala e pensa. Quando a gente está pensando comigo, nós, eu já expliquei, nós somos dois baldes de água, certo? Aí, esses dois baldes de água, a gente está nervoso, nós vamos ficar com os nossos cristalinhos como? Daquele jeito horroroso. Um não vai bater com o outro, um não bate com o outro. Se eu estou calmo, feliz, os meus dois baldezinhos de água vão ter como? Bonito, fluido, um entrando no outro, tudo certinho. Não é verdade? Então, nós temos que parar para pensar que o nosso pensamento gera essa diferença. E esse geólogo, o Braden, é o Greg Braden, tá? Ele fez um estudo com o DNA humano. Que quanto mais a gente está, gente, daqui é para pegar, tá? Quanto mais a gente está com calma, as linhas do nosso DNA, ela fica mais leve, fica mais comprida. E as aletas ficam mais longitudinais umas das outras, permitindo que cada uma faça a sua melhor função. Né? Quanto mais nervoso, mais irritado, tenso a gente está, isso diminui. E chega até, devido ao nível de tensão da pessoa, essa energia perde-se a letra. Perde-se informações básicas nossas. Só para a gente ter uma ideia, como é tudo tão intrínseco, tudo juntinho, uma coisa em função da outra, tudo muito certinho. Né? A nossa vibração, a boa ligação com a espiritualidade, a boa ligação com o meio em que a gente vive, é tudo para a gente viver bem. Faz parte de um todo. Não é nada por mero acaso. Né? E a gente acaba perdendo, sabe? Quando a gente fica muito nervoso, ou muito materialista, ou muito ligado nas coisas materiais no aqui e agora, a gente acaba perdendo essas informações que são importantíssimas para a nossa evolução. Seja de consciência na matéria, seja de consciência espiritual. Então, legal. Então, isso é muito importante, a gente começar a parar de pensar. A hora que a gente começar a entrar, porque, infelizmente, o nosso planeta, ele é uma matéria viva. Se eu arrumo uma briga, uma guerra, num cantinho do planeta, o outro extremo vai sentir. Porque as pessoas não entendem, mas o nosso planeta é assim. Se eu bater meu pé, eu não vou sentir dor? O corpo inteiro não sente dor? É a mesma coisa. Aí, a pessoa, a gente vê que nós estamos com mais de 100 guerras no planeta no momento. Irmão matando irmão. Independente. Thank you. Levanta a cabeça dela, não deixa abaixo. Levanta, tira o cabelo da frente. Altera muita coisa.
Quando muitas pessoas, elas oram, mas elas oram com o coração profundamente e com inteligência, né? A gente vê que elas recebem a cura. Muitas vezes não é a cura que a gente gostaria, tá? Mas elas recebem. A origem do mal, a origem do problema é eliminar. Voltando àquele assunto, que eu acho que era isso que eu estava falando, com o do Braden, né? Do DNA, não era isso? Então, voltando a isso, esse cientista, ele fez um estudo que mostra que o tempo, além de tudo, que o tempo é relativo, que o tempo não existe. Porque ele pegou células de sangue de uma determinada pessoa e levou para um outro lugar. E pegou e começou a jogar naquela pessoa sentimentos negativos. As células que estavam à distância reagiu do mesmo jeito, com o sentimento negativo que estava lá. E colocou sentimentos positivos, de amor. A pessoa, do outro lado, a célula reagiu da mesma forma, com sentimentos positivos. A variação da energia, a vibração mudou. Então, o que mostra? Que a gente sempre falou, o tempo e o espaço é relativo. Mas, prova isso. Porque ela está ligada, aquilo que é junto de nós, está ligada por uma linha tênue que a gente não enxerga, mas é uma linha de energia específica. Então, independente do lugar que a gente esteja. Então, isso é fantástico. Né? É que mostra o que realmente nós somos. Nós somos energia devidamente organizada. Então, o nosso planeta é energia devidamente organizada também. Cada átomo nosso, cada célula nossa, já ocupou, já fez parte de um dinossauro, antes disso de uma estrela, porque viemos tudo do universo, fazemos parte de um todo. E aí, e essa célula, quando a gente desencarnar, ela volta para o planeta. Aí ela vai se decompor, formar os átomos e formar novas células e formar um novo corpo. De um corpo humano, de uma minhoca, de uma barata, não sei. Mas vai lá, faz o todo. Faz parte do todo. Então, isso é importante. Essa mutação, isso que hoje nós estamos aqui e amanhã nós podemos estar presentes. A parte material em um outro corpo é fantástico. Por quê? Porque o nosso universo inteiro é formado das mesmas coisas. Cada planeta tem uma formação específica, claro. Mas as moléculas básicas são as mesmas. E o carbono faz parte de tudo. Aqui nós somos dessa coloração. Bonitinhos, branquinhos, pretinhos, amarelinhos, nós somos desse jeito. Por quê? Porque a composição do planeta, o oxigênio, a quantidade de nitrogênio que tem, como nós respiramos, faz isso. Mas se tivesse mais enxofre, as pessoas estivessem se envolvendo com enxofre, já pensou que o planeta cheiroso aqui? Enxofre, as pessoas teriam amarelo. Seria aquele amarelo esverdeado. Né? E eles iam se achar bonitos, nós vamos achar aquela coisa horrorosa, né? Aí que tá. O que a gente vê, chegou no ponto que eu queria chegar, que é aquilo que a gente vê no físico, é aparência, que não vale nada. E infelizmente o nosso planeta só joga energia positiva para essas pessoas que têm uma cara bonita ou um corpo escultural, mas que não nos dá nada, não nos ensina nada, não passa nada de positivo, a não ser Ah, eu faço regime, eu faço 8 horas de academia por dia. Não, eu não faço nada. De vez em quando eu faço por dia, agora é. Eu não faço nada para manter o meu corpo. Sabe? São coisas assim, o que a humanidade, o que nós estamos aprendendo com isso, gente? O que essa pessoa vai fazer para que a gente cresça? Bom, vai fazer sim, para a gente saber que a gente não pode ser uma guerra. Aquilo não. Né? Então, é muito cruel esse planeta que virou tão material, que aí não só enxerga o aqui, o agora, o presente, vive como se não fosse, se não existisse o amanhã, porque não acredita em reencarnação, estão fazendo maiores atrocidades, permite-se fazer coisas horríveis, né? Prejudicar irmãos, fazer qualquer coisa para ter um corpo, fazer trocentas mil cirurgias, coisas absurdas. E é isso que nós viramos nesse planeta. Esse planeta está pensando de uma maneira extremamente negativa, extremamente errada. E o que vai acontecer se a gente já... Eu fiz todo o preâmbulo que nós somos aquilo que o planeta nos dá, né? O que vai acontecer? O que o planeta vai fazer? Porque como nós, quando uma parte do corpo está doente, as nossas células não se energizam todas, não sei o quê, formam mais globos brancos e já vão lá atacar, que está com uma febre, erupção no rosto e tudo mais, do corpo. O planeta vai fazer a mesma coisa, gente. O planeta é um ser vivo. As mesmas células que nós temos, eles têm criado, nós pegamos dele, né? Então, ele vai começar a soltar uma erupção aqui, só que a nossa erupção é um furúnculo. O deles é um vulcão, entendeu? Vai dar uma chacoalhada ali. A chacoalhada dele abre um buracão. Mas é isso que vai acontecer. Porque ele tem de voltar a andar na mesma energia que teria de ser. Só que ele está errado. A energia dele não está boa. Por quê? Porque as pessoas, os espíritos que aqui estão vivendo, estão cegos, surdos, só pensando em coisas materiais, esquecendo todo, esquecendo de cuidar do planeta. Quando a gente abraça uma árvore, a gente sente essa energia positiva. Vamos abraçar uma árvore num lugar que seja uma guerra, num lugar que tem uma segregação racial. Sentem a energia dessa árvore cortada. Põe a mão no mar, aonde teve uma batalha. Né? Areia, aonde teve muito derramamento de sangue. A gente sente. E não precisa ser vidente para sentir, não. Porque tem pessoas que andam em determinado lugar e falam assim, poxa, mas aqui não é legal, não está bom. Onde teve muita coisa ruim.
A pessoa vai por exemplo, quem vai por exemplo, ela é sente mal.
Deixa eu te falar uma coisa. Estudos foram feitos, várias pessoas que eu tive energia, esqueci o nome da praça, onde era para me julgar. Dizem que daí que eu andava em casa, não sei o quê, mas dizem que a energia é maravilhosa. Pois é, mas não,
olha, eu vou te falar uma coisa, a praça é linda, né, mas a gente não precisa ir longe. Nós fomos lá no Brasil atrás, na Salvador, lá no Pelourinho.
Gente, eu passei tão mal naquele lugar.
Eu, sabe quando você assim, você vai para a Europa, você já se fecha, você já sabe que tem uma energia, que tem uma história, né? Mas aqui você vai. Gente, não dá. Pelourinho, né?
Você quer fazer assim? Só para gente falar um pouco com você, né? Por exemplo, você estava falando sobre problemas dos ácidos e tal. Quando a pessoa fica doente, né? Aí, lógico que a gente é limitado demais, a gente não tem essa visão que você tem.
Não, eu tenho, eu sou limitada.
Não, mas, né? Na medida do possível. Então, por exemplo, você faz uma prece para a pessoa. pessoa, vamos lançar uma energia, assim, né? Para a pessoa ficar curada. Então. Aí eu conheço várias pessoas que ficaram curadas e várias pessoas que não ficaram. A pergunta é, qual é o merecimento que uma tem e a outra não?
Não, é o que você já respondeu, é o merecimento. Só que
não, mas acho que é o principal, é isso
que eu quero dizer. Sim, mas é merecimento. Por exemplo, você, eu encarno e tenho no meu ser espírito várias marcas. Essas marcas eu posso, e são marcas de comprometimento, coisas erradas, ou de pensamentos, ou de atitudes que eu tive. Eu encarno. Eu, em vez de melhorar, eu continuo fazendo. Ah, eu era mesquinha, eu era falsa, eu era bacana, eu era egoísta, e eu continuo fazendo tudo isso. Essas marcas, elas vêm do corpo e vão gerar um problema. Aí, a outra pessoa vem com as mesmas marcas. E esse problema acaba, se você não abrir a luta, você se encarna e continua com todo esse perdão e encarnação. A outra pessoa vem com as marcas, ela percebe, não, ela começa a ser mais amorosa, mais carinhosa, querendo mudar. Então, se ela fizer por merecer, muitas vezes vem a doença para o corpo, mas ela consegue expulgar. Ou mesmo, se a doença já atacou o corpo inteiro e não dá mais para sobreviver, ela desencarna, mas ela vai para o lugar melhor.
É isso que eu
entendi. Ela vai para o lugar melhor. Porque para nós, a gente tem que tirar essa ideia de material, que é a cura, então eu fico viva. Viva estamos com carne ou sem carne. Nós só mudamos o estado, carne ou sem carne. Mas a verdadeira cura é conseguir tirar as marcas negativas que a gente se propôs a tirar. Essa é a grande...
Obrigada.
Por exemplo, assim, você consegue, por exemplo, você tem um lugar que você citou, por exemplo, Brasil. Se você for entrar lá para fazer algum trabalho, alguma coisa, você consegue. Se manter, proteger, fechar e trabalhar e sem pegar nada, né?
Você consegue, é. Gente, você não tem como fazer.
Sim. Não, porque eu vi num trabalho na época, uhum. E o pessoal me falava, você não se sente mal? Eu nunca me senti mal. Eu entrava e saía preparado para isso. Sim.
Eu me lembro que o lugar que eu mais cresci no mundo foi o banheiro. Eu entrei e passei mal, fiquei no banheiro assim, um quarto banheiro. Eu não tenho que saber por quê. Mas não queria saber é o seguinte, com relação a essas marcas que a gente traz quando encarna, quem tem dentro do mundo não consegue ficar isso nos ajudar, ó. Você tem que saber que você não vai dar coisa, você vai lá então assim, a dentro do mundo consegue nos ajudar nesse sentido? O que você
fala? Quem tem a vivência, enxerga, tá?
E pode ajudar nesse sentido.
Pode, desde que a pessoa queira e que a espiritualidade permita. Porque se você tem, você tem uma marca lá, só que você não percebeu. Eu não posso fazer você pular um estágio, olha, você tem que primeiro perceber, fazer por merecer. A hora que você fizer por merecer, aí o resto vem por acréscimo.
Nem tudo pode ser falado.
Afinal, a gente
ia ali. A gente vai ver aqui, a gente fala alguma coisa, já aconteceu duas vezes. E a pessoa fica debatendo, fica.
Você
tem oportunidade de falar, a pessoa fica se justificando, então é melhor ficar quieta, e aí acaba.
Será que a pessoa
acorda? A pessoa acorda, que o médico também não é de lá, né?
Não,
não
faz milagre. O médico
só
avisa. Ele não cura. A cura é a pessoa que faz, tá? Você recebe ajuda, é a ajuda da tecnologia das agulhas, você recebe, mas a pessoa tem que querer. Porque também pode vir pessoas aqui receber toda a ajuda do mundo, fica aqui um ano sem estar parado e sai igual do que entrou. Porque ela não quis fazer a... ela não quis mudar.
Era melhor
que
tinha
ajudado. Não quis ajudar.
Você mesmo tem que
descobrir
um caminho
para
ser...
É claro, senão para que existe a
lei de
ser
pessoas que
estão
limitadas,
né? Tem que
estar
sendo limitado.
Mas se ele esperar, ela te fala alguma coisa que... Aí vem uma criticada, né?
É, gente, olha, então, aí o que que acontece? Nós temos aqui um... Nós caminhamos na terra. Estamos em contato com o meio. Então, eu vou, converso com uma pessoa, eu vou, converso com outra, eu vou, converso com outra. Se eu não me fechar, se eu não me ligar com a espiritualidade, aí eu vou, converso com ele e ele está bem. Eu vou, converso com ela está bem. Eu vou, converso com ela está bem. Eu vou, converso com ele e está bem. O que que acontece? A gente trocou, eu também estou bem. Trocou, ela ficou perto e me abaixei. Aí o que aconteceu com ele? Ele abaixou também, porque eu subi um pouquinho e ele abaixou. A troca de energia. Então é importantíssimo quando a gente está, quando a gente está aqui fazendo um trabalho, a espiritualidade está nos ajudando, aí a gente pensa direto, né? Pede por um, fulano, ciclano, a gente pede direto, a gente faz aquela ligação. Mas quando a gente está fora e na realidade as pessoas que têm problemas estão lá fora, porque se elas vierem até aqui, elas já estariam pensando que é uma forma de resolver, né? Então, quando elas vêm, quando estão lá fora e a gente está mal, a pessoa está mal, o que que a gente faz para a gente não ficar mal? Eu vou, chego até ela, me ligo com o anjo da guarda, meu anjo da guarda, faço uma ponte com o anjo da guarda. Vai para ela, porque ela tem merecimento sem me aceitar. Ela vai ficar um pouquinho melhor e eu não vou ficar afetada. Assim, no dia seguinte, eu posso mentalizar ela de novo e jogar mais um pouco. E vai ver que ela melhorar. Desde que o pensamento dela mude, ela chega a melhorar.
Além disso, você faz um benefício de
caminhar para a você entendeu?
Então, isso é importante.
Essa ligação, a gente não pode sair da nossa casa sem essa proteção. Quando a gente for, todo mundo aqui tem problema no trabalho. Todo mundo. Quem não tiver, levante a mão. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente já tem que mentalizar a nossa sala, nossa mesa, nossa sala de aula, nosso escritório, onde for, já mentalizar com luz. Do ponto que a gente fica e abrir. A gente tem que fazer isso diariamente. Eu chego correndo, esbaforido, eu já falo assim, olha, eu estou chegando lá na sala, já faço um caminho de luz, já vou fazer, agora eu chego lá. Olha que eu chego lá, uma conversa logo, pronto. Eu mentalizo isso. Mas eu tenho que pensar com firmeza. Não adianta eu pensar, assim, na morte da bezerra, ah, faz uma luta. Não é assim. Não funciona. Funciona quando a gente pensa, mas firmeza de pensamento. Aqueles exercícios que eu dou na desde o desenvolvimento mediúnico, para afirmar o pensamento, é exatamente para ajudar a fazer esses pedidos. Porque o nosso cérebro trabalha com energia, é a 1.000 por hora. A 1.000 não, 1.000.000 por hora. Aí o que que acontece? Eu começo a pensar nisso, ele vai pensar no carro, na pessoa que cruzou, no outro que te fechou, no serviço que você tem que fazer, que você não pode esquecer, e não sei o quê. Então ele vai te colocar, vai tirar o foco. Por isso, quando eu falo exercício, é muito importante, porque a hora que você está... É um segundo, gente, desde que seja forçado. Pense naquilo, um segundo, faz aquela vibração, já foi. Quando está mais pesadinho, o que você vai fazer? Você vai pegar o livrinho, abrir e fazer uma bela oração. Eu adoro a oração de preto velho para o ambiente de trabalho, porque aí eu já chamo todo mundo, já vou ficar boa e já faz o que tem que fazer, entendeu? Mas pode fazer uma oração. Agora do princípio sagrado também, às vezes eu faço uma ou outra. Então, mas é importante, e não faço todo dia, às vezes não dá tempo. Eu gostaria, muitas vezes não dá. Porque aí já tem 300 mil pessoas lá perto, né? Aí já não, mas 300 mil pessoas lá perto acho que é difícil, né?
Mas eu vou falar um pouco de energia, né? Uma coisa de rédea, de
rédea, a gente vai vibrando energia.
A matéria também, ela carrega aquilo e de uma maneira que
deu
uma bagunça.
Tem o livro do seu
lugar. Lugar, se você trocar os móveis de lugar, você pode...
Não, esse negócio de trocar móvel de lugar...
Não,
tem um enxurro.
Eu estou te falando de coisa assim que está lá, gente. Não,
não, não.
Você fez uma coisa pesada, assim. Você faz energia, reza e não...
Veja, e aí a gente vai... Lugar que você entra e você vê que é um buraco negro. Eu chamo de buraco negro. É um buraco que não vê o fundo. Então, porque tem os pontos de expurgo no planeta. E tem algumas casas que foram construídas exatamente nesses pontos de expurgo.
É igual o comércio, todo mundo.
Exatamente, porque não dá. Você faz aquilo, você faz oração. Quando tem isso, faz isso. Quando você sente, numa hora que é o ponto de expurgo, o buraco negro. Agora, você chega em lugares que, na realidade, é por causa de ambientes, de pessoas que viveram lá. Aí, você vai fazer uma boa oração. Parede, como qualquer coisa, é energia, né? É energia. Então, lavar. Quando você vai para um lugar que já foi usado, tudo mais, para você limpar a energia, passar para a tua energia, um belo balde com água e sabão fluidificado. Limpar as paredes, fazer boas orações, lavar as paredes, depois jogar água. Limpar tudo. Aí se quiser pintar, pinte. Mas você está tirando. Ah, não, a pessoa lá teve muito sofrimento e vai ficar. Claro, se for um carandiru, aí acho, né? Aí já até fechar aquele lugar vai demorar muito tempo. Mas se for de casas, de coisas, eu já vi até casos de pessoas que se mataram, né? Se cometer os encargos e tudo mais, e fazendo boas energias você muda o ambiente. Mas se for assim, 10 pessoas, 20, começa a aumentar, desde aí já começa a ficar mais preocupante, mas dá para ir cá. Eu já vi um lugar de uma boate, coisa que é da noite, ser transformado numa academia e ficou maravilhoso. Mas eu tenho muita oração dentro, muito mesmo.
Eu queria ter uma sobre esses pontos de expulso. Você tem de informação para onde vai essa energia e como ela é recalculada, refeita?
Eu já chego lá. Tá? Então, e na realidade, então, você fazendo essa boa limpeza, você consegue mudar. O livro Teodoro da Psicometria, né, que é as pedrinhas, aquele confessório lá que dá 3 metros, ele pegou as pedrinhas, né, eram pedrinhas, era para expedir o sentimento, a dor. Ela fica lá, desde que você, se você não transmutar, ela fica lá. Tá? Mas se você transmutar, fantástico. Antes de falar disso que ela me perguntou, também os cristais. As pessoas pegam e adoram, e aí acaba fazendo, nosso planeta adora fazer adoração, né? Não, eu não vivo sem o meu cristal, eu não vivo. Aí olha aquele cristal já está tão, né, sem energia, falando do cristal, já só estava vibrando negativamente.
Só falta quebrar.
É, até quebra. Lembra, só está vibrando negativo, só está chorando. O cristal é um acumulador de energia. É uma bateria, gente. Ele não tem nenhum efeito em cima das pessoas, desde que as pessoas vão lá, façam boas energias, ele vai transmutar aquela energia. Mas se ele, você usou demais, você jogou toda a energia e a pessoa começou a estar lá falando, pensando negativo, então aquilo lá ficou negativo. Ele não ficou bom. Então ele só vai ficar bom quando você limpar direito, lavar ele com água e sal, pôr ele no sol.
Na roupa também, tá?
Sim, mas eu preciso do sol.
É o sol solar.
Eu fiz a energia solar que rege tudo aqui, nós somos filhos do sol. Então, e a lua é o satélite da Terra. Tá? Então, joga aquilo, energia do sol. Deixa ficar bem quentinho, pegar, aí você pega a fibra bonita, ele fibra. A gente usa às vezes para trabalho médico, depois que usou, tem de transmutar aquilo, porque trocou a energia. Mas ele não faz milagre, ele não faz nada, ele é simplesmente um objeto de transmutação. Agora, a pergunta dela é específica. Esses pontos de estudo. Como nós temos 7 chakras, isso eu vou falar numa próxima palestra, que eu vou chegar mais próximo, falar mais sobre chakras, porque o planeta também tem chakras. Tem pontos que se ligam, né? Eu não gosto muito de ficar definindo esses negócios, falando, porque as pessoas acabam idolatrando e querem ir lá nos pontos do chakra falando. Mas existem aí os pontos, tem aqui, tem na Europa, tem no, na Ásia, tem dividido em todo o planeta. E tem os pontos que são, que viraram buracos negros, buracos negativos. Por quê? Porque houve no passado muita coisa negativa, e aí acabou gerando e algo. Fica o negócio bem feito. Para onde vai? Esses buracos são espirituais, vai direto lá para o centro dos infernos. E de uma certa forma, é simbiose isso. Ele alimenta a negatividade lá de baixo. Então, quanto mais a gente puder quebrar esses pontos negativos, melhor é. Tanto que você vê que tem algumas pessoas que fazem trabalhos negativos, elas fazem em determinados pontos, elas não fazem em qualquer lugar. E elas não fazem em qualquer hora. Exatamente, por quê? Porque elas sentem, como a gente sabe onde tem os pontos mais positivos, elas também procuram, pela equidade vibracional delas, os pontos mais negativos. Infelizmente, assim, ainda no nosso planeta, sem evolução, nós estamos com pessoas fazendo coisas erradas, né? E usando a espiritualidade de uma forma errada. Matando animais, né? Usando sangue. Bom, a gente já viu, você já imaginou? Olha só, pensem bem no que eu vou falar.
Nós não falamos que a energia em função foi provado que a pessoa está de um lado e a energia do sangue está do outro, o sangue sente, muda tudo. Você imagina a pessoa, o sofrimento que ela tem, ou o animal, que ele sente aquela energia ser toda tirada dele, e aquilo vai com o trabalho, vai para a terra jogar. Imagina aquela energia entrando na terra. É lógico. Então aquilo é ruim, uma coisa ruim. Então você tem de transmutar. Se a gente sabe ser esse lugar, vamos lá fazer oração, para jogar bastante água fluidificada, para ver mudar aquela energia.
Que é o que faz com a fogueira.
Que é o que eu faço com a fogueira.
Mas aí você transmuta aquilo com os pensamentos positivos.
Exatamente.
Aí aquilo vira energia boa de
novo. Exatamente.
Então, mas aí eu costumo falar que uma semana pra cá, aconteceu uma coisa e eu queria compartilhar com vocês. Os pontos de cura que tem no planeta, eu ia acontecendo comigo. Mas não fui eu que conscientemente busquei isso. Eles me explicaram depois. Aquela energia que eu tentei transmutar, que eu tentei mexer, eles chegaram em lugar, e depois me falaram onde era, que eles simplesmente jogaram para lá e falaram assim, vai ficar aqui. Bom, a gente não conseguiu transmutar, a gente não conseguiu fazer. Então, foi um pouco de ponto de fuga pessoal, sabe assim? Eu nunca tinha visto isso.
Sim, mas aí não é um ponto de fuga, aquilo ali vai ser transformado, vai ser transmutado, aquela energia. Como a gente faz para transmutar aquilo? Você viu onde é, viu? Então você vai pedir que a fogueira divina seja acesa, que os índios levem, isso vai ser o seguinte, acabou, tá? Que os índios levem para lá, para queimar aquilo, e aquilo é transmutado, de negativo para positivo. Com o quê? Com o expurgo da fogueira. Por quê? Porque a energia do sol, porque aquela fogueira, na realidade, é a mesma energia, é uma parte do sol. Né? Que vem e forma.
Mas eu posso perguntar outra pergunta? Por exemplo, alguns lugares e você fala assim, convivendo, de repente começa a chorar banda. Eu ouvi assim, não sei, que são espíritos que não são bons.
Não tem nada a ver de espíritos que não são bons. O que, que acontece? São espíritos sem doutrina. Então eles usam isso
para chamar quem está chamando.
Tá? É isso que acontece.
Acho que falta de controle de energia também. Eu lembro no início, quando eu não sabia ainda fazer parte dos livros espirituais, às vezes eu entendia na onda de rádio, sabe? Assim, ele estava meio que entrava incluído e tal, mas não estava fazendo nada, mas era falta de controle. Quando eu estava cheio de rádio, estava de certeza.
Então, mas na realidade, a gente não pode deixar de perceber que a nossa boa ligação com a espiritualidade é tudo. Tá? Se a gente não se ligar no início com Deus, se a gente não começar a trabalhar bem com esse lado, sabe, de pensar bonito, de transmutar, por quê? Porque todos nós aqui sofremos uma pressão muito grande na negatividade. No planeta está negativo, o planeta é extremamente materialista e a gente está, de uma certa forma, claro, todos nós temos as nossas vaidades, o nosso materialismo, mas, de uma certa forma, a gente pensa em outro lado também. A gente pensa do lado espiritual também. Aí o que, que acontece? Se a gente começar a fortalecer isso, essas forças negativas a gente começa a quebrar. Mas se a gente permitir, a gente fica extremamente nervoso, a gente fica raivoso, a gente começa a gritar, a gente começa a passar mal, porque a gente passa mal. O nosso corpo não aguenta esse estresse todo. Né? Então aí a gente acaba sofrendo mais, sofrendo essas informações negativas. E é o fato, se a gente começar a pensar nisso, essas informações, a gente transforma de negativa para informações positivas. Mas nós temos que começar a cada dia que passa, a sair, a hora que a gente se levanta para pensar, eu vou ser um pouco melhor. Hoje eu quero melhorar alguma coisa. Mas isso é autoconhecimento.
Se eu não me conheço, se eu acho que eu sou perfeita em tudo, eu não sou arrogante, eu não sou metida, eu... Entendeu? Aí fica difícil. Então, primeira coisa, ninguém tem de pôr o dedinho na nossa frente. Nós temos de ver assim, o que eu tenho de melhorar? O que eu consigo? Porque na realidade tem muitas coisas que a gente não consegue ainda. Então, temos de ser consciente. O que eu consigo melhorar? Já isso, eu já gero uma energia positiva maravilhosa. Se eu consigo melhorar, aí eu já gerei uma energia positiva. Aí eu começo a trabalhar em cima dessa minha melhora. Né? Então eu vou conseguir melhorar que hoje eu vou ser menos chata com aquele fulano que eu quero pegar no pé e vou pegar hoje. Aí, daqui uma semana, isso já se passou numa coisa um pouco mais natural. Não demora uma semana, demora mais, gente. A gente tem que ser bem mais tolerante. Mas olha, daqui a um tempo, a gente vai começar a ser mais natural. Aí eu resolvi esse, eu vou começar a partir de uma outra, que eu consigo melhorar. Então esse meu caminho de melhora vai indo. E isso vai fazendo com que a gente evolua. Senão a gente não vai evoluir nunca. E isso acaba ajudando a gente a crescer. Acaba ajudando a gente a se conhecer, a melhorar e atingir uma finalidade.
Mas, por exemplo, numa discussão, né? Por exemplo, numa discussão. Se você está numa vibração boa, tal, e você consegue ficar calada, você já está uns três passos acima do normal, né?
É verdade.
Porque eu estou falando isso, eu
também, tá?
Porque eu não consigo.
Agora, numa discussão, você vê que a pessoa está falando coisas erradas, você sente
negativo.
Depende. Facilita, mesmo quando a gente está com algum problema, facilita para conseguir melhorar. Se a gente está com uma doença, a gente facilita. Né? Quando a gente pede, por exemplo, aqui, todas as sessões, no final a gente pede pelo planeta. Naquele segundo, olha gente, nós temos uma sessão que é 80, 100 pessoas, não mais do que isso. O nosso planeta é muito grande, é 6 bilhões, né? Fecha agora, essa gente fecha. Aí, se você fizer isso, esses 100 pessoazinhas, naquele segundo que a gente mentalizou, gente, como muda? Quem enxerga na vivência não vê que o planeta muda naquele minuto?
Mas hoje mudou a hora que você falou que o Cristo, o Sol é rei, é pouquinho que brilha em relação ao Cristo, né? A energia do Cristo. Eu não tenho noção que foi aqui na hora que você falou, eu pude ver uma auréola de volta, assim, do planeta todo, mas era aquela que não dava pra ver, sabe, de energia positiva, banhando, assim, né? Uma palavrinha que você falou, ô Mário, você vai falar com o pensamento? O que é alerta?
É isso,
acho que está uma coisa...
Não, é o alerta, isso aí, eu já falei da alerta, o DNA, já vai Você vai ter que ficar terceiro, fazer para fora. Então, eu sou uma pessoa extremamente negativa, só penso mal, não estou pensando, não, olha, você põe ali um quadrinho, uma flor, uma aguinha. Você põe aqui uma florzinha, assim, a sua cama está virada assim, vira 80 graus assim. Tá. Só que eu continuei pensando do jeito que eu penso. Vai jantar?
Não.
Então as pessoas usam muleta. É isso que eu quero falar. Não, eu não tenho nada contra nenhuma teoria, quer fazer fácil, quer gastar dinheiro, gasto. Mas para que você vai usar muleta?
Essa mania de ficar fora as coisas. É
exatamente.
Tem os antigos ensinamentos. Eu vou falar.
Antigos ensinamentos, da onde? Que dá?
Não, não fala da gente. A gente lê, eu leio, fala. Citado, Eu estou falando desses ensinamentos aqui. Se você já tem ensinamentos positivos, coisas boas, entendeu? Tipo, eles também, não tem uma certa lógica no sistema, mesmo que seja material, uma coisa de ordenação, de energia. É isso que eu ia te perguntar. Não que eu vou pôr a cadeira aqui e vai mostrar alguma coisa positivamente, mas tipo assim, depois que, quando a gente fica mais assim, elevado, também existe essa ordem do universo, sim.
Tá, mas aí você precisa pôr a cadeira, mudar alguma coisa.
Automaticamente,
mas não tem ordem. Agora, o que você vê assim, eu conheço gente que está ganhando dinheiro, porque pinta quadro com a água no centro de uma cachoeira, ela fazendo um feng shui. Então a pessoa que faz o feng shui, aí ela vende um quadro do outro fulano, entendeu? Aí ela vende o Ikebana de não sei mais quem, que faz muito bem, que usa energia, não sei. Pô, isso é comércio.
Aí é marketing,
né? Isso é marketing, mas é comércio. E para mim, aí me mostrava que Deus é lógico ou não. Quando eu comecei a entender essa ótica, comecei a trabalhar dentro disso na minha cabeça, eu entrei. Porque senão não entra. A gente não pode ser vaquinha de presépio e nem aceitar, porque as outras pessoas falam também. As coisas têm que ser boas para nós. Então, para o nosso entendimento. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que transmutar. A energia negativa que a gente tem que jogar para fora. E absorver o máximo de energia positiva. Com amor, com persistência, com ponderação, com dedicação, com muita inteligência. Falar assim, eu acredito e pronto. Eu acho até bonito. Mas por que que você acredita? Porque a comunhão a gente tem que entender. Por isso que o estudo, e estudo não quer dizer pessoas inteligentes, pessoas ignorantes, não é nada disso. Porque pensar, todo mundo pode pensar. Né? Então é com o estudo, é com o aprendizado, é com o dia a dia, é olhando os outros, é vendo o que é certo, o que é errado. Né? Puxa vida, a gente tem que ser exemplo de algumas coisas e infelizmente a gente às vezes é exemplos negativos. Então, Gente, quando a gente é exemplo negativo, a energia que corre para a gente depois ser de transmutar isso não é fácil. Tem que tomar muito cuidado. Porque é muito, essa parte de energia é muito mais profunda do que a gente imagina. Porque se eu soltei um palavrão, a gente solta, eu solto. Né? Não é meu métier, mas se está vendo, eu solto. Se eu soltei um palavrão. Na realidade, o palavrão, não pelo a palavra em si, né? Mas o sentimento que foi. Porque não é a palavra, é o sentimento.
Mas para mim,
a energia
que está em você, para mim, ele se mostra como lanço.
Ele não
deixa sair do lanço.
Aí, você falou uma vez, aí as lanças atiram uma pessoa. Aí, você vai ter de mudar aquilo, e vai ter de transmutar aquilo, porque você é responsável pela energia que você jogou naquela pessoa.
Então, e às vezes, por exemplo, você está falando palavrão? Eu sou, no meio da sala de aula, é uma situação
bem crítica. Eu dei algo no Santana.
Quem vai fazer a lista final? Mas é assim, eu não vou soltar palavrão, porque eu tenho que ter outro exemplo daquela criança, e eu tenho que tentar
alguma coisa.
Pois é, descendo ali, descendo daquela sala de aula, eu vou para um lugar isolado e não estou xingando ninguém, mas eu preciso soltar palavrão.
Primeiro você está tirando toda a negatividade deles. E aí eles vão ser levados para um lugar dele. Você já está fazendo um trabalho ajudando o que você quer.
Mas vamos supor que seja gente encarnada, grupos de pessoas encarnadas que já teve alguma coisa assim, tá? Que nem a Bruna falar, por algum motivo. Eu também levo.
Sim, você está ajudando. Isso que você está fazendo... Não, você só está limpando a pessoa. Eu estou te mandando você limpar a pessoa. E a hora que ela chegar lá na última cachoeira, ele sobra, ela vai por peso específico para o lugar dela. Sem a negatividade. Na realidade é assim. Dependendo do serviço que é, só a água serve. Se o é mais pesado, quando a gente trabalha aqui com a parte médica, que a gente pega, que você trabalha com energia, que a gente faz acupuntura. Aí a gente pega e faz aquela limpeza. Então, o negócio é grosso, é quintessencial, é um material já bem denso. Aí o que, que a gente faz? A gente vai deixando e vai ficando aqui no ambiente. No final, a gente acende a fogueira astral, os índios vêm, os ajudos, os caboclos fazem, a gente acende. Aí a gente pega a água da fogueira, da fonte, lá da cachoeira divina, né, que tem uma água fluidificada, e apaga ela. Todos os vestígios, as colírias que ficou, são retirados e os índios levam, os caboclos levam para lá e jogam. Aí é totalmente transmutado. Então tudo que era negativo, faz. Quando você jogou um sentimento negativo para uma pessoa, só a água serve. Eu depende muito do nível da negatividade. Tem coisa que não vai adiantar nem a cachoeira, a gente vai ficar de magma. Dá, entendeu? Nem a uma fogueira, um magma direto. Então, mas, graças a Deus, eu nasci.
Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu consigo, eu, pelo menos assim, forte em cada fase que eu tenho consciência, eu me considero uma pessoa boa. Mas, como é que eu vou te falar? Uma pessoa que já está desencarnada desde os dias, não sei, 2 de julho, uma coisa assim, eu preciso resumir muito rapidamente para falar o mesmo que eu tenho feito por ele. Eu tenho uma amiga com problema cardíaco, a idade cronológica dela é de 16 anos, ela tem 47. E ela não tem ninguém no mundo mais, assim, tinha os pais que já faleceram.
Já desencarnaram.
Já desencarnaram. Já desencarnaram. Então, mas a gente tem amizade há muitos anos, há mais de 20 anos. Ou seja, que os pais deixaram uma casa que ensinou para ela, já tem vários imóveis a lugar. Não, é rapidinho. É um indivíduo que entrou lá, vestiu a indivídua, tudo, e tentava ensinar uma procuração. Ou seja, ele tomou conta de tudo dela, passou tudo para o nome dele e também abusava sexualmente. Ele faleceu, se casou, agora, e eu entrei no Ministério Público contra ele, eu fiz uma denúncia. Quando ele morreu, a minha coisa de falar assim, graças a Deus, o plano de tal morreu. Gente, eu tento tirar isso de mim, assim, uma coisa assim, que toda vez é mais forte que eu falo, graças a Deus,
que morreu. Sem fazer, me desculpa.
É, também me desculpa.
É. O que você tem que fazer com isso? Então, como é que você faz? Com você pode realmente entrar numa ação, tentar ajudar, tudo. Mas você não pode ter raiva, você não pode ter ódio dele, você não pode julgar, você não sabe o que ela fez no passado. Já pela própria situação dela agora, detona que bom assim, ela não foi. Então, como é que você pode? Ele foi machucado por ela, da forma que ela machucou ele, não sei o quê. Não estou falando que chumbo trocado, não é nada disso.
Se nada acontece
trazendo na casa?
É, exatamente, mas eu não posso jogar, ter raiva nesse cara, que ele foi filho da mãe, é verdade?
Uhum.
Mas eu não posso agir como você está agindo, jogando essa negativa, você não pode fazer bem.
É, mas não é o ódio, é falar isso como você falou, filho da mãe, filho da
mãe, não é o ódio.
Mas é raiva, é uma joia, é raiva. Você joga com raiva.
É. Então você já está gerando uma negatividade, um carro em cima de você que você não
escuta.
É. Exatamente. Você tem que fazer a sua parte na matéria. A sua parte na matéria. Depois junto à justiça, tentou reverter o caso e tentar tirar ela do vídeo.
É, eu estou tentando.
Tá? Mas ela já foi viciada no passado, não está nem afinada. E já viciou muita gente.
Pelo menos eu estou com o nome dela, mas o nome dele agora eu estou tentando ver a parte da evolução.
Tá, mas essa é a parte da sua parte. Agora não jogue essa negatividade que é a lei. Que é um coitado. Acima, além de tudo, tem coisas erradas, né? É legalidade. Tá bom? Ah, bom, gente, peraí. Vamos só. É, esse tema ainda a gente não acabou, tem muitas outras coisas para falar, a gente vai falar numa próxima reunião, tá? Eu estava pensando na próxima, como nós tivemos, aí eu quero o que vocês acham melhor. No último desenvolvimento mediúnico, que foi terça-feira, o João fez três perguntas que foram interessantíssimas, importantes. E isso, detona que outras pessoas também têm muitas dúvidas e gostariam. Então, a minha pergunta, na próxima, que vai ser agora em outubro, no próximo que vai ser no final de outubro, eu tenho já data, mas eu não sei de cabeça. Vocês querem que a gente faça assim, perguntas, dúvidas, ou vocês querem que continue essa palestra, continue sobre o assunto espiritualidade? Só que é tudo é espiritualidade, não é isso que não seja.
Eu vou te perguntar uma coisa. Quando a gente foca num assunto, por exemplo, hoje você está falando sobre energia, foca-se sobre esse assunto, desenvolve o tema, as pessoas colocam questões. Eu acho que aí é um ponto que é esclarecido. Você, de repente, chega com uma palestra aberta em que cada um faz uma pergunta de uma coisa diferente, eu acho que pode fazer uma grande bagunça de respeito, tá? Porque várias perguntas podem ficar lá.
Não, na realidade, perguntas, por exemplo, as perguntas que o João fez, que eram perguntas extremamente técnicas e importantes.
Mas não é mais.
Sim, mas como as perguntas dele, como que tinham outras perguntas. Então, é tudo sobre espiritualidade. Não é sobre cotinha nem nada. É temas técnicos. Né? Como foi a quem assistiu a palestra de desenvolvimento? Eu nem me lembro mais as perguntas que ele fez. Porque aí eu percebi que as pessoas têm muita interrogação. Eu queria tirar essa dúvida.
Eu acho que eu tenho que falar sobre tirar, falar que eu vi em segunda-feira, as pessoas têm muitas dúvidas. Abrir essa próxima palestra para perguntas e respostas, depois você continua no tema. E tem muitas pessoas com dúvidas. Se não der a oportunidade,
A única coisa que me deixa extremamente chateada, vou ser bem sincero, né? Que me deixa muito chateada é que as pessoas não leem. Eu sinto que as pessoas não.
Né?
E uma outra coisa que as pessoas leem, querem, não sei o quê, mas nas palestras propriamente ditas, vem pouquíssimas pessoas.
Por que a gente não faz as perguntas primeiro para você? E vou pegar Faz a caixinha e coloca as dúvidas na
não é legal fazer isso, mas esse estagiário falou que eu fazia isso, eu tinha que ter
dúvida. É interessante, porque lá tem uma vez,
estar bonito é importante, acima de tudo é saudável, tudo que a gente já conversou. Aí eu falo aqui, se tu entender marida, nessa parte do sangue, porque é muito legal esses endobiontes que eles chamam, que são essas enzimas, é muito legal de ver que é energia pura, é a parte energética do sangue. E sempre essa parte de energia, o Sr. Paulo sempre nos ensinou que a gente não precisa, nós temos uma necessidade do tocar, mas que a gente não precisa, que a energia, que a limpeza, a gente muitas vezes começa a ver só em todos, né? A gente saiu do estágio do cardecismo, de limpezas individuais, a gente trabalha. Quando a gente está fazendo uma oração, segunda-feira, a energia, a limpeza é coletiva. Quando todos pensam bonito, não sei o quê, fazem aquela luta, aquela liberação da espiritualidade, sem os pesos velhos, os capôs, os inspeções, enquanto tudo, a Maria levando o material, e vai fazer tudo aquilo maravilhoso. Né? Então nós temos que entender que nós trabalhamos com coletividade. Né? Que o local onde a gente sempre faz boas orações, esse local fica energizado positivamente. Então a gente consegue mudar o negativo para o positivo sempre. Não esqueça do coisa, só quando tem aqueles buracos, aí já aí demora muito mais tempo. Tá? Aí, só amar a Deus acima de tudo, orar, fazer boas vibrações, respeitar o próximo, viver os 10 mandamentos, respeitar o seu corpo e seus limites. Isso é importante, gente. São as melhores maneiras de viver bem na carne e de se tornar um espírito melhor. E a expressão latina, fiat lux, que significa faça luz, né? Nada mais é do que melhore a sua energia para atingir a sagrada finalidade, que é retornar a ser Deus em Deus. Né? Então, vamos, por favor, leiam isso. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Né? Não no meio de uma oração, claro. Né? Vamos nos ligar a Deus, a todo mundo espiritual aqui presente, que tanto nos ajudou na execução do trabalho hoje. Oração ao princípio sagrado, sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos maléficos. Envolvei-me a poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Veja unidade, já nenhuma luz, nenhuma energia? Lá na última fila, Alex? Ninguém na última?
Com a graça de Deus, mesmo com algumas provações que nós tivemos hoje aqui, o trabalho cresceu, a energia transmutou, abriu várias oportunidades de esclarecimento e a energia agora está saindo com uma vibração enorme, graças a Deus. Tá?
Oi? Deve continuar dessa maneira que você falou. Uhum. Viu? Estamos falando positivamente. Graças a Deus.
Então, a graça de Deus, eu aprendi assim, aspirar para de todas as pessoas, com aspirar uma pessoa fácil e subindo. A graça de Deus, para Deus.
Continuando. Com a graça de Deus, a dona Maria falou na dança, eu vi a fogueira na dança. A graça de Deus. Né?
A graça de Deus é paz. A graça de estar aqui, com todos, estamos contentes de ter entendido, escolhido, pedido muitas dúvidas, pedido sim. Mas algumas pessoas encarnadas que estão neste momento aqui, eles estão com uma interrogação na cabeça sobre como é que age esse bom pensamento no corpo físico. Isso aí é só você lendo o livro Psicometria, na página 88, ele explica direitinho isso. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, recebemos vários brindes de presente. Todos os presentes.
Com a graça de Deus, eu vi assim, como se fosse abrir um leque assim na cabeça de todos, né, para ir uma luz, e foi um leque presente a cada um, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, com o fogo, tem um fogo, e foi engraçado, que daí eu aproveitei, pegando o gancho da palestra, jogando para outras vidas, de outros grupos, a gente vê em outros lugares, fazendo essa limpeza em outros ambientes também, em outras vidas. Com a graça de Deus, os mesmos pilares que eu vi no começo, só que agora eles se alinham muito mais ao alto e alguns vão nesses pilares mais livres e aquelas pessoas que estavam sentadas só nos pilares, elas começam a ler esses livros. Estão mostrando a importância do conhecimento, mas que é da responsabilidade de cada um abrir o livro e ler dele e dele entender, ou pelo menos procurar entender. Porque não se há de esperar da mesma forma que a energia é gerada de dentro para fora, o conhecimento e a força de vontade vão de vir também de dentro para fora. É abrir o livro e dele ler, e dele beber, e dele entender. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, o ambiente bem tranquilo, no começo da aula de ambiente, agora é super leve, além do ensinamento, a palestra de hoje se vira para manter o ambiente com a harmonia.
Bom, eu pediria que todos lessem esse material, tá? Que é mais específico, que muita coisa não é ligada à matéria, mas é importante, é uma base. E esperamos que o trabalho de hoje tenha produzido bem, uma base de novas oportunidades de trabalho. Com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada.
Graças a Deus.